Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Queridos e queridas ouvintes do podcast Voz Off, é um prazer estar com vocês em mais um episódio, mais um mês começando. Sempre na segunda terça-feira de cada mês, a gente tem um episódio novo. E hoje estou tendo o prazer de receber aqui, porque estou gravando no estúdio da InStore, uma pessoa queridíssima de todos nós. Mas antes dela, que é a nossa convidada especial, vou cumprimentar meu companheiro, meu amigo lá na Vila Mariana. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani. Estamos aqui para mais uma sensacional entrevista. Vamos lá, né?
Simbora então. Ela está do meu ladinho, na minha frente, toda florida, bonita. É bom, né, a gente poder gravar assim pessoalmente. E ela hoje veio aqui comigo nesse estúdio. E vamos receber com muito carinho, Jô Ferraz. Tudo bem, Jô?
Tudo bem, querido. Muito obrigada pelo convite, Nicola. Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer estar aqui.
Que ótimo. Jô Ferraz, que é nascida em São Paulo.
São Paulo.
Qual bairro?
Vila Mariana.
Opa, Nicola, nasceu aí pertinho do seu estúdio aí. Nicola está lá na Rua Pelotas.
Então, eu nasci na Frontino Guimarães, com 2 anos mais ou menos, eu fui para Sud Menuce, professor Sud Menuce, e cresci lá, saí de lá com 17, 18 anos mais ou menos.
Engraçado, eu não sei se é por ser italiano, porque Sud Menuce escreve com 2 C's, não escreve?
Sud Menuti.
Eu sempre falei Sud Menuti, mas é lógico. Sim. Que no bom português ninguém vai pronunciar os 2 C's com o som de ti, né? Que a gente tem no italiano.
É aqui do lado, pertinho.
Pertinho?
É aí pertinho.
Que legal.
E era mais ali, a Sud, como a gente chamava, ela ficava mais um pouquinho mais lá para cima, onde antigamente tinha estação de bondes.
Ei, eita, nós! E esse Ferraz é do papai, da mamãe?
Do pai.
Ah, é?
É,
mamãe. Como é que eles se chamavam?
Meu pai, Francisco Eugênio Ferraz Filho. E minha mãe, Alice, nome de casada, Freitas Ferraz, e depois Alice Faria de Freitas.
Francisco Eugênio? Mas que nome pomposo.
E era um filho, porque o pai dele já era Francisco Eugênio.
Exatamente.
O meu irmão é Francisco Eugênio.
Pô, que legal.
É uma estirpe de Francisco Eugênio.
Bom, você cresceu ali pelas ruas do bairro da Vila Mariana, ficou até quando ali na sua infância?
Nossa, Vivi, eu pintei o set lá. Eu era um terror e eu tinha uma turma de meninas ali na Sud que eram todas tremendas, entendeu? A gente era um ponto fora da curva, não é? A gente era muito diferente das meninas da época. Eu lembro que a gente tinha um, na casa de uma delas, ali na curva da Sud Menuti, tinha um manacá na casa dela. Eu vou contar que essa história é muito engraçada.
Legal.
Aí ficava 3, 4 meninas lá no alto do manacá, era um manacá grandão. Aí, dependendo de quem estava virando a curva ou descendo a rua, de repente a gente se jogava na calçada. Tu, 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 tu. Pra assustar os outros.
Assustar os passantes.
A gente pulava muro, a gente roubava caqui, goiaba na casa do vizinho. Tinha um cachorro que vinha latindo, a mulher berrava do outro lado. Aí eu lembro de um dia que eu roubar caqui era um fundo do quintal. Da casa lá no Major Maralhano. Mas a casa tinha um quintal que vinha até a curva da Sud, porque a Sud era toda, é toda assim, cheia de curva. Então era ali. Eu levei um tombo, caí em cima de telha de metal, como é que chama aquilo?
Zinco.
De zinco. Me cortei inteira, mas foi um fuá. Olha, eu era esse modelo. De andar de carrinho de rolemã. Queria andar de carrinho de rolemã com os meninos. Quem não me deixava andar, eu batia nos meninos até andar.
Garotinha arretada, João.
Eu era terrível.
Ah, que legal, que bom. E ali foi a sua escola também, cresceu com as coleguinhas, com os amiguinhos.
Todo mundo por lá. Eu estudei no Liceu Pasteur. E, enfim, tem toda essa base da Vila Mariana, que, na verdade, o que mais mexeu comigo foi o gosto por aquele tipo de bairro. Eu saí de lá, mudei minha vida, fui para outros lugares e tal, mas aquela atmosfera. Tinha a Casa da Condessa lá na Domingos de Moraes, e em vez de ter cachorro bravo, ela tinha gansos. E lá na minha casa a gente ouvia os gansos berrando durante a noite. Então tinha um...
Mas ganso é mais bravo que cachorro. Muito. Vai mais. Você entrar num quintal cheio de gansos.
Muito divertidas lá. Muito
que legal.
Divertidas. Foi uma infância muito legal.
E já tinha o costume de se ouvir rádio na sua casa quando criança? Ou você, como é que você foi chegar ao rádio, ao teatro? Como é que isso foi despertado em você? Foi na escola?
Não.
Não?
Não. Eu também não tive nenhuma referência. Mas eu tinha uma inquietação, uma coisa, era uma inquietação. Eu com 17 para 18 anos, eu estava namorando, estava praticamente noiva, e eu já vinha na minha cabeça assim do nada, assim, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro. Aí eu fui ver o Vida e Morte Severina. Eu chorei o espetáculo inteiro. Eu falei, é isso, é por aqui que eu vou. Ironicamente, eu não fiquei no teatro. Eu acabei indo para dublagem e fui para televisão. Então, no teatro, eu muitos anos depois dirigi uma peça, tal, mas eu acabei não sendo atriz de teatro. Mas aquilo era muito forte. Então, assim, não tem ninguém na família, não tinha nenhum amigo, nada. Foi quando eu estava estudando, eu estudei no Álvares Penteado. Aí eu tive um problema lá de saúde e parei e falei para minha mãe, não, eu vou fazer supletivo e acabar com isso logo. E uma menina que estudava comigo no supletivo, chamada Magda Medeiros, ela fazia dublagem. E aí ela me convidou para ir, para assistir a dublagem. Aí eu fui durante 6 meses, eu saía da escola e ia para lá para assistir dublagem.
Até lá, você ia na Lapa, na AIC, não?
Na AIC, claro.
A versão brasileira AIC, São Paulo.
Grande Vacari.
Qual é o primeiro nome desse Vacari?
Alberto.
Alberto Vacari, porque todos conhecemos, inclusive, já foi entrevistado aqui o Hélio Vacari.
O Hélio.
Que é maravilhoso e que também dirige dublagem. Mas esse Vacari, que Alberto. Fazia a versão brasileira AIC São Paulo, isso. A voz dele, marcante, sensacional. É ou não é, Nicola? Vamos colocar um pedacinho do... A gente vamos dar uma pausa para colocar a voz do Alberto Vacari aqui no nosso Voz Off.
Versão brasileira AIC, São Paulo.
E ele fazia também não só as aberturas, mas fazia as placas, né? Não sei se o pessoal que está acompanhando conhece de dublagem. A placa são aquelas inscrições que tem em inglês que a pessoa tem que traduzir. Então o Alberto Vacari fazia placas.
Eu lembro de uma famosa, quando a gente assistia os desenhos, né? Do Pica-Pau, ele vinha, comida para Pica-Pau. Essa era sensacional.
Era muito lindo isso, foi uma época muito linda.
Parque Florestal, aberto a todos os pássaros, exceto Pica-Paus.
E lá o Garcia Neto já era estrela, né?
Já era, ele dirigia.
E você começou, então, a fazer dublagem, a primeira coisa que você fez?
Olha só que louco, eu frequentava IC. Com a Magda. Ficava ali, fiz amizade com todo mundo, tá? Foram 6 meses direto. Aí a Magda também me levou para um ensaio na TV Cultura, antes da inauguração da TV Cultura. Na programação de inauguração da TV Cultura, um programa chamado Perspectiva, da Heloísa Castelar.
Mas você tinha feito algum curso?
Não tinha feito nada.
Nada?
Nada. Eu tentei fazer um teatro amador no Clube Pinheiros, achei aquela gente muito chata.
Só não era nua, porque crua você era. Se fosse nua e crua, você teria participado da montagem do Aquarius.
Com certeza. Aí eu fui acompanhar a Magda no ensaio. Aí a velha história que acontece com quase todo mundo, faltou uma atriz. Aí a Heloísa Castelar olhou para mim e falou assim, você é atriz? Eu atrevidamente disse, sim, claro. Ela falou, então pega esse texto e faz. Porque eu já me sentia uma atriz. Eu já sabia que era isso que pulsava
que
dentro
movia,
de mim.
Que te movia, né?
E olha, eu descobri essa coisa que me movia para interpretar. Você perguntou de muito antes, eu lembrei agora. Eu fui bandeirante durante muitos anos. E nos acampamentos tinha aquela coisa de folha de conselho e interpretações de coisas, de textos e tal. E eu fazia sempre uma coisa muito improvisada e o pessoal se emocionava muito. E eu me emocionava muito. Então, anos depois, quando eu fui assistir o Vida e Morte e me arrepiava inteira e eu chorei o tempo inteiro, eu falei, eu sou uma atriz.
Tá vendo? Fomos buscar lá na infância.
Foi lá, pois
no
é.
No seu período de bandeirante.
E quando a Luísa perguntou, claro que eu falei, sim. Ela falou, vem cá, então faz isso aqui. E aí eu fiquei participando desse perspectiva, desse programa. Nesse meio tempo, depois de não lembro quanto tempo, poucos meses depois, estou eu lá na IC, Casarré, Older Casarré, que era diretor artístico da IC, passou por mim e falou, agora chega, né? Agora você vai fazer um teste. Eu era insegura pra caramba. Não, vai. Chamou o Flávio Galvão, que era diretor na época.
Puxa, Flávio.
E falou, Flávio, leva a Jula pra dentro, faz um teste com ela. Aí ele pôs Kim Novo aqui na tela.
Nossa.
Eu tremi dos pés à cabeça. Ela no telefone. Aí eu fiz. Ele olhou pra mim e falou assim, passou. Voltamos lá pra recepção, falou pro Casarré. Tá aprovada. Mas no dia seguinte eu tava trabalhando.
Que
e
legal.
Assim foram anos e anos e anos, com idas e vindas. Porque daí eu fui fazer televisão, aí eu não parava, né?
Você lembra de algum personagem, de algum filme específico que tenha... que a gente tenha assistido ou que tenha ficado marcado?
Sim.
A Kim Novo, que era uma das atrizes preferidas do Hitchcock, não era?
Era, maravilhosa.
Exato.
Mas não, o que eu fiz ali na AIC, naquele comecinho, eu tô falando de 68, 69.
Uhum.
Eu fui a voz do computador do Star Trek.
Olha que legal!
Eu fui a terceira voz.
Uhum.
A primeira voz era a Magda Medeiros.
Certo.
Ela parou, não sei porquê, ela foi embora pro Rio, porque era filha do Magno Marino. Ele foi pra Globo e ela foi junto, foi embora. Aí eu tava lá, vem a Ju, bota lá. Então eu fui a terceira voz do Star Trek. Eu fiz Marino Boy, eu fiz a sereia Neptina, que foi um arraso. Eu amei fazer aquela sereia Neptina. Marino Boy, hoje em dia eu não consigo mais nem me imitar na época. O que mais que eu fiz de fixo?
Voz de criança você fazia?
Fazia.
Porque como você subiu o tom agora, geralmente voz de menino na dublagem era feita por mulheres.
Por mulheres, eu lembro. Aí eu fazia pontinhas, porque eu não...
Uhum.
Né, eu tava ali começando.
Certo.
Então eu fiz muita, muita ponta, muita coisa assim. Esses dois personagens marcaram. Aí passou, não lembro, uns 3 anos, mais ou menos, ou 2 anos, 3 anos, não lembro quanto tempo, porque minha vida foi um burburinho. Eu fui para Odil, né, lá no Sumaré, aí eu dublava mais na Odil do que na IC. E lá na Odil também não tinha personagem fixo. Lá eu dublei filme nacional... dublei tudo que aparecia lá.
Uhum.
Mas nenhum papel assim de grande destaque, entendeu?
Certo.
Porque da Odil eu já fui pra TV Tupi.
Ah, aí sim, fazer novela.
Fui fazer novela. Aí eu parei tudo e fiquei um tempão fazendo novela, entendeu? Então era assim, uma coisa puxava a outra. De repente não tinha novela pra fazer. Não sabia, se não aguentava ficar parada. Chegava na IC ou na Odil, em qualquer produtora, e dizia, tô à disposição, pronto. No dia seguinte já estava trabalhando. E assim foi indo, foi indo, foi indo.
Eu fiquei curioso agora. Será que em 78, quando eu cheguei lá na Tupi, você estava lá fazendo
78?
78? Acho que não estava.
78
mais.
Eu estava no Rio de Janeiro já.
Ah, tá. Calma, nós vamos chegar lá. É que eu fiquei curioso, né? Os ricos também amam. Eu gravei a vinheta de passagem da novela. Eu cheguei na difusora, na Tupi, depois fui para a difusora. E gravei a vinhetinha da novela. Bom, Jô, então vamos lá. Vamos voltar a 69, 70, que você fazia
então,
Tupi.
Então, aí eu fiz Tupi, aí eu...
Quando nessa eu... época de novela, pintou algum comercial com imagem ou só voz, alguma
não,
coisa ainda não?
Não, foi muito tempo depois.
Tá bom, depois a gente chega lá.
Aí, da Tupi, aí eu dei uma parada, problemas políticos no país, ditadura militar, eu fui embora para Bolívia.
Olha!
E aí eu parei tudo, né? Fui embora para Bolívia.
Conheceu o Evo Morales quando era pequenininho.
Ah, quisera eu. E lá era a época do Banzer, Hugo Banzer, que era um ditador sanguinário, tanto quanto a gente teve problemas por aqui. Bom, aí eu fiquei lá um pouco de tempo, depois voltei para o Brasil, fiquei aqui um pouco, fiz uma Papai Coração, que foi a última novela na Tupi que eu fiz, e aí eu fui embora para o Rio de Janeiro para dublar na Ebert e Richards. Aí eu voltei para a dublagem. Então, assim, era muita correria. Era assim, aquilo, qualquer coisa assim, que começava a parar, enroscar, eu pulava e ia fazer a outra.
Na Álamo você não dublou?
Dublei, mas dublei pouco. Nair Silva me chamava, mandava me chamar e tal. Geralmente é Nair.
Mas na Ebert Richards era o máximo, né? Porque era. Se tornou a maior dubladora do país, né? De um determinado tempo.
E foi assim, aquilo era fantástico. Aquilo era fantástico. Viviane, você não imagina. O estúdio era enorme. Lá no fundo, isso antes da Globo criar o Kojak.
Projac,
que Kojak. É que a gente dublava Kojak lá nessa época.
Délio Savalas.
Exatamente. Então, tinha um movimento incrível. Além do trabalho, ser um trabalho legal e tudo mais, tinha o estúdio Ebert, era grande, tinha um movimento grande, e tinha todo o movimento do pessoal da Globo que fazia, lá no fundo, eram os estúdios da Globo, de novela.
Que bairro era isso no Rio?
Como é que chama aquilo? Usina. Uhum. Na Usina. E eu fiquei sabendo esses dias que derrubaram tudo e vão levantar um prédio no lugar. A gente fica com dói o coração, sabe? Dói. Eu li no Facebook, alguém lá dizendo, derrubaram.
É a mesma coisa quando derrubaram lá os estúdios da Rádio Globo, da Excelsior, na Rua Palmeiras.
Imagina você, meu Deus.
Ai, ai.
É. Então foi assim, aí eu fiquei lá, depois voltei para São Paulo. O que, que eu fui fazer depois que eu voltei? Às vezes eu tenho que parar, Viviane, porque foi muito movimento. Voltei para São Paulo, sim, lembrei. Lá deu a greve, uma grande greve nacional dos dubladores. Rio, São Paulo, parou tudo. Nós ficamos 5 meses no Rio parados. E aí, assim, era assembleia em São Paulo, assembleia no Rio, a gente vinha em caravana do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer assembleia aqui, depois voltava para o Rio. Era assim, um movimento incrível. E numa dessa, eu fui chamada para fazer um teste de locução publicitária. Que foi do Guaraná Brahma, agora me fugiu o nome. Fiz o teste e eu estava concorrendo com Angela Bonatti, só fera. Sandra Campos, que era dubladora daqui de São Paulo, também estava lá. Só vozes maravilhosas. Silmara Nagy estava lá.
Silmara.
Ai, Silmara, morro de saudade dela. Silmara Nagy também fez esse teste. E aquelas vozes, e eu olhando assim, falei assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão aqui, né? O que é isso? Aí eu me atrevi e fiz outra coisa, fora da linha do que elas fizeram. Eu fiz uma coisa bem coloquial, eu tinha uma voz muito leve, minha voz ainda é leve, mas era muito mais leve, e eu joguei um coloquial assim, muito legal, em octi, peguei. Foram 5 comerciais. Aí eu fiquei no Rio fazendo uma porção de locução. Depois que eu voltei para São Paulo, e aí eu meti a cara na locução.
Ah, que bom. A primeira produtora que é essa que chamou para fazer o teste era de áudio ou de vídeo? Você não se lembra?
Peraí, era uma produtora. Como é que chamava aquilo? Ai, Vivi.
Mas lembra onde ficava? Alguma coisa assim? A gente lembra.
O Flamengo.
Ah, foi no Rio.
No Rio, não aqui em São Paulo.
Ah, bom, ok.
Isso foi no Rio.
Ah, entendi.
Então, durante a greve, a gente, os dubladores começaram a ser convidados. A Sandra foi fazer novela na Globo, eu fui fazer publicidade. Enfim, o pessoal do Rio abriu pra gente e chamou cada um para fazer uma coisa. E eu fui para a publicidade. Okay. Aí eu falei, uau, em 30 segundos eu funciono bem. Aí vieram 5 filmes do Guaraná Brahma.
Que pagou quase os 5 meses que você estava parado
com certeza.
A dublagem. Porque a propaganda sempre pagou muito melhor do que rádio, até mesmo televisão, às vezes, né? A propaganda era o máximo nessa época. E principalmente perto da dublagem.
E para mim foi, assim, foi um achado, porque eu me ouvi e assim, eu falei, mas isso é muito interessante, eu funciono direitinho nisso aqui. E o pessoal todo assim, Jô, olha, que não sei o que, foi uma descoberta. A mesma surpresa que o pessoal teve, eu tive comigo. Aí eu falei, achei um caminho novo. Aí eu mergulhei, quando eu voltei para São Paulo, eu fiz assim uma corrida em tudo quanto era estúdio que eu consegui de informação, e aí meti a cara.
Que legal. E gravou muita coisa, né, Jô?
Nossa.
Demais. A gente se encontrava sempre.
Foram 40 anos. 40 anos me dedicando à locução publicitária.
Muita coisa mesmo.
Fiz muita coisa. Fiz rádio, mas fiz pouco tempo em rádio. Mas também quem eram meus coleguinhas de rádio? Walker Blas, Conan Junqueira. Quem era meu chefe? Elo Ribeiro, Alexandre Cardunque. Eu fui abençoada, meu querido.
Você trabalhou na Bandeirantes, então?
Não, eu trabalhei na Rádio Capital.
Ah, na Capital, quando o Hélio assumiu e levou essa turma toda para lá.
Exatamente.
Isso foi em 1979 que ele inaugurou a Capital. Eu estava na Difusora, fui convidado para ir também, mas continuei na Difusora. Mas em 79 ele armou aquilo lá tudo, levou o Cardunque, levou o Walker, levou o Ornette. E sensacional.
E aí eu fiquei na Capital, foi no finalzinho, entrei acho que em dezembro na Rádio Capital.
Dezembro de 79.
Aí eu larguei o Rio de Janeiro, vim para São Paulo, aí eu fui procurar emprego na Rádio Capital. Essa eu tenho que contar para vocês.
Pois, vamos lá.
Porque é hilária.
Aquela piscina lá no meio.
Aquela piscina maravilhosa e eu... A voada de tudo, eu acho que eu demorei para amadurecer, sabe? Acho que foi a publicidade que me botou o pé no chão. Era assim, tudo era lindo e fácil. Aí eu cheguei na recepção, assim, eu quero falar com o Hélio Ribeiro. Eu não conhecia ninguém, nunca tinha feito nada na vida. Aí o Hélio não podia me atender. Ah, manda ela esperar. Eu esperei o dia inteiro, fiquei sentada na recepção. Aí eu fui embora, no final do dia eu fui embora. No dia seguinte eu fui lá de novo. Não tinha tempo para me atender, eu era a famosa quem, né? O pessoal da dublagem já me conhecia, mas, né? Tudo bem, aí ele desceu daquela escada maravilhosa, lembra, cinematográfica, sim, e ele falou, esqueci de você, espera um pouquinho, daqui a pouco te atendo, e sumiu. E eu não vi mais naquele dia. E no terceiro dia, eu estou sentada na recepção de novo. E todo mundo já estava ali, oi, tudo bem?
Você já estava conhecido.
Eu já estava ficando amiga. Eu lembro, eu choro de rir dessa história. Bom, aí o Hélio passou, me viu, terceiro dia, essa mulher tem que ser atendida. Subiu, blá, 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 dali um pouquinho, vem a Mila, secretária dele, ele mandou te chamar.
Doutor Hélio, ela falava, doutor Hélio.
É, aí eu subo, assim, pois não... O que eu posso ser útil e tal?
O que você quer comigo?
É, eu falei, olha, eu sou atriz, eu sou dubladora e eu não sei se tem alguma coisa para eu fazer aqui na sua rádio. Assim, com essa, assim, não tenho a menor noção. Aí ele falou, você fala de improviso? Eu falei, não. Você fala bem inglês? Não, eu não falo inglês. E ele perguntou, foram três, eu não lembro a terceira, foram três perguntas que eu falei não. Ele olhou bem para mim e falou assim, o que você veio fazer?
Ai, que história boa.
Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu tenho uma voz, você tem uma rádio, pode ser que aconteça alguma coisa. Olha como eu choro de rir dessa história.
Demais, demais.
E aí... Dali uns 3-4 dias eu estava trabalhando na Rádio Capital. Eu comecei a apresentar um programa.
Desceu, fez um teste, leu alguma coisa ou não?
Não, ele mandou o grande. Qual era? O Bissef, não era o Jonas, era o outro. O irmão do Jonas. O Jonas estava na Cultura.
Ah, entendi.
Como é que era o nome?
João Bissef.
João Bissef. Chamou o João me deu o texto, eu gravei, levou pro. O Hélio gostou. E aí. Me deu um programa para apresentar às 5 horas da manhã.
Ah, tinha que acordar de madruga, né? É o que sobra pra gente que tá começando no rádio. Vai abrir a rádio, ou fechar a rádio, ou trabalhar de madrugada.
Foi muito legal.
Que bom. Ficou quanto tempo lá, João? Você se lembra?
Eu fiquei uns 2 anos e meio na rádio. E aí, fiquei só na locução publicitária. Aí eu não fazia mais... Não, eu dublava ainda um tempo, mas assim, eu já estava focada na locução publicitária, eu já estava assim, plantando bastante ali. Até que chegou uma hora, eu já nem dublava mais, só na locução. E lá fiquei.
Que ótimo. Ô, Jô, você se lembra de algumas histórias das produtoras ou de alguns comerciais que você fez nessa época toda?
Histórias, assim... Eu lembro...
Alguma campanha marcante?
Vivi, eu fiz tanta coisa que eu juro que eu não lembro tudo. Vamos falar do que mais me agradou, mais pro final, nesses últimos anos, quer dizer, últimos anos mais ou menos, né? Faz mais de 10 anos. Uma coisa que eu amei fazer foi o institucional da Rolex, que foram 5 ou 6 filmes.
Eu me lembro desses filmes, maravilhosos.
Eu amei fazer aquilo, mas eu amei fazer aquilo. Foi, assim, muito forte.
Uma locução de classe, né? Uma locução chique, chiquérrima. Também o Alex vai querer o quê? Chamaram assim, a Jo e ficou muito lindo mesmo.
E tem uma outra que eu gosto muito, que foi da Centro Cultural Banco do Brasil, dos espanhóis. Eu fiz pelo Estúdio Preto e Branco. Também muito bonito, gostei muito de fazer isso. Uma campanha muito bonita. Agora... Eu fiz desde margarina, no começo, tem um comercial que eu não acho mais. A Jaque Cordeiro uma vez mandou para mim, ela achou na internet e falou assim, isso aqui é você? Era Lady Shave, que deve ser lá de 70...
70 e poucos, né?
70 e poucos, okay. Né? Porque a voz estava muito jovialzinha, muito levinha. Eu fiz pela Jovem Pan, fazia com o Serginho Leite. Eu e Serginho Leite, era o Bom de Boca, lembra que tinha um comercial Bom
Sim,
de Boca?
Sim, claro.
Eu fazia lá as mocinhas que apareciam.
E você fez comerciais aparecendo também, né?
Eu me lembro,
você como atriz mesmo.
Como atriz, eu fiz, tem no estado de São Paulo, tem um que é famoso do... Posto Ipiranga Atlantique, da Dona Leda.
Aquele comercial é sensacional.
Aquele faz sucesso.
Esse a gente acha fácil no YouTube, nós vamos colocar o áudio aqui, porque você dentro daquele carro é uma coisa espetacular. É
impagável. As caras que eu consegui fazer, eu usei 3 tempos de interpretação ali, tum, 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 e ficou redondinho, ficou muito legal.
Muito legal.
Você lembra do nosso primeiro carro, um Gordini? 25-28-88 era a placa. E o Fusca Amarelo Colonial, CG4290. E o Opala, DL3577. Você lembra disso,
Leda.
Leda.
Ipiranga, apaixonado por carro, como todo brasileiro.
E o que você fez e que foi marcante também foi o Estadão no ar, né? Vamos falar sobre ele. Fala aí, como é que isso se deu?
Não
era
lembro.
Você, Edinho Moreno, Cacá e a outra locutora...
A Cissa Manzano. Nossa, aquilo foi... Quantos anos a gente fez aquilo? 2, 3 anos? Não sei.
Todos os dias vocês iam lá para a Rádio Eldorado, para o estúdio.
A gente...
Exatamente. Fazia uma dupla um dia...
Um dia uma dupla, outro dia...
Outra dupla.
Aquilo foi...
Você fazia dupla com quem? Com o Edinho?
Com o Cacá.
Com o Cacá.
Quase sempre com o Cacá.
Certo.
Raramente trocava, mas a gente mantinha. Era sensacional e era um projeto sensacional. Então, era uma coisa assim, totalmente inédita, né? E fez um sucesso danado aquilo também, né? Quantos anos a gente fez aquilo? Acho que uns 2 ou 3 anos.
Eu acho que sim.
Não lembro.
O João era o operador lá no estúdio.
Flavinho. O Flavinho era o rei da Gillette, que pegava ali, tchuc, 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 em 3 minutos ele juntava, você falava, gente do céu.
Tá pronto. Mas tinha que ser rápido, né? Porque eram as manchetes do dia seguinte do jornal, né? Então tinha que ir ao ar antes, na rádio, para realmente as pessoas saberem o que estaria no Estadão de amanhã. Era sensacional aquilo.
Mas os técnicos daquela época, em que a gente gravava com fita, a CAI, gravadora cai, os técnicos eram gênios, né? Porque trupicava, acontecia alguma coisa, tinha que parar. Hoje em dia você só é só no botão, né?
E aqueles estúdios ali na Major Quedinho da Rádio Eldorado eram fantásticos, lindo, né? Coisa lindo. Boa demais.
Gravei muita coisa no Eldorado. Olha, eu vou lembrar.
Com Cebolinha.
Cebolinha foi um grande produtor na minha vida. Cebolinha apostou todas as fichas. Ele batalhava para o cliente que falava, não, tem que fazer um homem. Ele falou assim, não, vamos fazer com uma voz feminina. Tem uma moça que está fazendo, blá, 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 blá. E Cebolinha me presenteou com uma coisa assim que eu tenho maior orgulho. Um dia ele me chamou e falou assim, você vai fazer banco. Isso, eu não consigo lembrar em que ano foi.
Muito raro, porque muito hoje raro. Em dia é normal, né? As vozes femininas estão estourando nos comerciais que antigamente eram específicos de homens, mas nessa época foi inédito.
E era banco francês e brasileiro. Olha quanto tempo faz, que ano foi isso, gente? Era início de 80, 80 e poucos. E eu fiz banco francês e brasileiro, e aquilo foi muito forte também na minha história profissional. Né? Uma voz feminina, pela primeira vez, fazendo um banco, ainda mais um banco como esse. Né? Então, eu fiz muita coisa assim, trabalhos inéditos, sabe? De repente, chama...
Eu vou jogando a isca dos nomes, quer ver como que você... Luiz Guilherme. Na Matrix.
Ah, que graça, senhora.
Chamou você para fazer o quê lá, por exemplo? Você deve ter coisa
Nossa,
boa.
Nossa, fui lá, fiz um monte de coisa. Gente, que eu não consigo lembrar. Cara, juro, eu não consigo lembrar, infelizmente. Muita coisa, muita coisa.
E o teatro, afinal de contas, veio algum dia? Você só dirigiu aquela peça?
Só dirigi uma peça. Não, que aliás, eu percebi que eu tinha uma visão muito interessante para a direção. Porque, paralelamente a toda essa história que eu estou contando aqui, eu sou artista visual. Né? Então, pinto, desenho, faço escultura, faço um monte de coisa.
Ah, então vamos falar disso agora.
Eu faço um monte de coisa. Então, o olhar panorâmico me ajudou a fazer aquela... Era um monólogo da Zezé Bueno, ela atriz e ela autora, e foi uma experiência muito boa. No fim, acabei fazendo iluminação, cenário... Tipo assim, faz tudo, né? E foi uma experiência fantástica. Depois eu tive uma outra experiência de formar grupo performático e a OPA, não sei se ainda existe, era uma escola de artes que tinha no Itaim Bibi, era muito famosa na época, e me chamaram para eu fazer uma apresentação com os alunos, criar no final do ano uma performance ali, para
Mas
exposição.
Antes disso, você fez algum curso para essas coisas? Não.
Não.
Sempre é Não. só o talento que foi aflorando. Em desenhar, em Tudo. Pintar, o que mais? Fotografar, não?
Fotografo, gosto. Fotografo, claro. Porque o olhar está treinado, né?
Certo.
E eu tenho ambições de fazer vídeo. Eu sou louca, entendeu? Eu estou tentando descobrir um jeito, porque eu tenho um projeto. Eu quero fazer uns vídeos, assim, porque a vida tá, sabe, eu tenho que continuar fazendo, porque eu sou um burburinho, Viviane. Eu não,
tá
não,
efervescendo não tá. tudo aí, né?
Minha cabeça fica assim, rodando, porque uma coisa começa a ficar um pouco morna, um pouco sem graça, tal, área, eu já começo a fazer outras coisas. Aí eu fiz na OPA, então, uma performance que ficou lindíssima, e eu não tenho esse registro, infelizmente, que era o tema da exposição dos alunos, e que foi também um espetáculo. Foi muito legal. Então, assim, o que mais? Vem para me convidar para fazer mais o quê? Eu topo, eu estou topando qualquer coisa.
Ô, Ju, mas o pessoal precisa te achar. Como é que o pessoal te acha? Ah. É só nas redes sociais? Porque você não é muito não. frequente nas redes sociais. Tem algum site, algum telefone que você possa deixar com a gente? Eu não sei como é que funciona. Bom, pessoal, é o seguinte, se alguém quiser falar com a Jô, liga pra mim. Meu telefone tá aí, eu passo o número. Mas, é, né, Nicole? Puxa vida, ô mulherzinha difícil de achar, rapaz.
Não, mas ela tá nas redes sociais. Tá nas redes sociais e encontra lá. Manda um áudio.
Nas redes.
É.
Tira o S.
É, ela na tem rede, lá o LinkedIn, que ela vai de 3 em 3 meses, dá um
Meses? Olhadinha. Anos. Anos.
Ah,
eu vou barato. Em média. Não, anos não. Mas eu vou em média. Uma vez por ano eu entro lá e saio. no LinkedIn. Então não dá. O Facebook é recreativo. E no Facebook eu criei uma página para mim, chamada Jo Ferraz Artes Visuais Brasil, porque eu estava trabalhando muito, né, fazendo exposição, fazendo uma porção de coisa, eu faço arte digital também. Enfim, eu estava fazendo uma porção de coisa.
Então a página é Jo Ferraz Artes Visuais.
Jo Ferraz Artes Visuais Brasil.
Brasil.
Só que de um ano... Não, no, desde o começo da pandemia, eu já não publico nada lá, porque eu parei.
Não,
eu
tô tudo sem bem, ateliê. Mas o pessoal pode ver tudo que está publicado lá, claro.
Tem arte de gente do mundo inteiro, coisas que eu acho bonitas, eu estou publicando lá todo dia. Então, é uma, ficou uma página muito bonita. O meu trabalho só aparece se o pessoal for ali no, na, nos, nas fotos.
Nas galerias,
tudo,
ok. Tudo
tal.
Bem.
Mas assim, tem pouca coisa lá. Eu, em casa, tenho 400 obras de arte digital dentro do computador para imprimir. Eu não publico tudo isso. Uhum. Né? Eu só publico o que já foi para exposição.
Certo.
Né?
E essas exposições, você sempre é convidada a participar? Geralmente. Você cria alguma exposição sozinha?
Não.
Não. Vai numas galerias aí?
Não, não. Eu sou convidada a participar. Eu comecei a expor em galeria, sim, porque... Uma pessoa comentou que até não sei o que, eu fui me oferecer. A partir daí, os machãs começaram a entrar em contato comigo.
Uhum.
Né? Eu fiz, cheguei a... Era coletivo, cheguei a mandar duas obras para Nova York. Então, assim, eu estava num movimento bom. Aí deu uma parada geral por uma série de circunstâncias, tal, eu fui parando, depois veio a pandemia e eu agora estou sem ateliê, sem lugar para trabalhar. Dando com a cabeça na parede, porque eu tenho que fazer alguma coisa em correlação à expressão.
Claro.
Tem que fazer alguma coisa.
Tem que botar para fora, né? Esse turbilhão que a gente nota. Porque a Jo, ela tem essa voz calminha, suave, mas por dentro é uma efervescência, uma série de ideias, de projetos e tal.
Sou muito
e
inquieta.
Voz? Ainda gosta de trabalhar com a voz?
Gosto de trabalhar com voz. Gosto muito. Porque a voz compensou a minha parada de atuar. Então eu coloquei toda a minha sensibilidade, todo o meu conhecimento de interpretação no trabalho de voz. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
As mulheres estão em alta na publicidade. Nunca se ouviu tanta propaganda com vozes femininas. Está se dando o contrário do que era antigamente. 80, 90% de voz feminina contra 20, 10% de masculina. Antigamente era exatamente o contrário disso.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu briguei muito com gente de agência por isso, você sabe.
Ué, fez bem.
O Ronan que conta essa história. Qualquer hora ele te conta essa história. Porque o Ronan sabia disso. Ele viu algumas vezes. Eu reclamava muito. Quando eu ia gravar, e naquela época lá atrás, 80 e poucos e tal, ia assim a equipe inteira da agência para os estúdios, né? Aí eu gravava, blá, 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 terminava de gravar, eu ia lá bater um papinho com todos eles. E eu puxava a conversa, por que que tem tão pouco trabalho para mulher? E eu fiz isso muitas vezes, assim, descaradamente. Os produtores ficavam vermelho, roxo, amarelo, porque eu...
Mas a sementinha germina, tá vendo?
Germinou, de alguma forma, porque foi uma coisa... Claro que teve produtores que insistiam, como o Cebola, que insistia em me chamar. Teve muita gente. Eu devo muito para muito produtor, para muita gente. E eles também, a responsabilidade deles, que eles começaram a forçar, né, vozes... femininas interessantes para entrar no mercado. E aí virou, né? Graças a Deus, o tempo passa e a gente vê as coisas acontecendo.
Que legal bater esse papo com você, Jo. Aqui é assim. A gente agora vai terminar o nosso papo, mas o programa continua, porque o Nicolas, eu já falei, né? Vai dar aquele trato final no programa.
Vai cavar? Vai cavar no Google ou no YouTube tudo que tem da Jo.
É isso mesmo.
Vamos lá.
Muito obrigado. Fala, Nicola.
E tem também o material do Clube da Voz dela, que tem coisa lá. Eu tenho tudo.
Tem muita coisa.
É, então.
Tem muita coisa lá.
Tem coisa para mostrar, sim.
Não, mas nós temos. Ele Vocês tem tudo. O Nicola tem tudo.
Tem tudo. Teve época que eu fazia voz caricata. É muita coisa, pelo amor de Deus.
Então pode terminar com uma voz caricata aí pra mim. Fala, agradece o Viviane com uma voz que você vai inventar agora. Vamos
ver.
Pelo
amor de Deus.
Agradece o Viviane? Não, agradece os ouvintes do podcast Voz Off.
Que tipo você
quer? Ué, não sei, faz uma vinheta aí. Podcast Voz Off com uma voz caricata. Faça, Ju.
Eu sou ruim de improviso.
Não, vai improvisar agora. Vamos lá.
Como é que chama?
Podcast Voz Off.
Podcast Voz Off.
Ó, oh, que bonitinho. Eu pensei num bichinho azulzinho assim, sabe? Com os olhos verdes e tal. É bacana isso. Isso é que é legal.
Gostoso.
Isso é muito bom. A gente imagina e cria uma vozinha e depois um personagem. Muitas vezes é o personagem que existe, você dá voz àquilo, né?
Nossa, em dublagem a gente fazia muito desenho animado.
Né? É, muito legal.
Olha, eu agradeço demais o seu convite. Adorei participar. Nicola, você é um lindo, muito obrigada, que vai cavar as minhas gravações. E Viviane, estou aqui à disposição, você falou assim, contato. Contato é o telefônico e eu tenho um e-mail.
Então diga o seu e-mail pra gente.
É joferrazvoz@uol.com.br.
Vou soletrar para vocês, porque é Joferraz, JOFERRAZ. joferrazvoz@uol.com.br.
Lembrando que Jô Ferraz não é Jô sobrenome Ferraz.
É, Jô Ferraz é o nome.
É, Jô Ferraz
artístico.
É o nome.
Exatamente, é o nome que ela usa pra vida, porque tem toda uma significância.
Tem,
aí.
Tem.
Quer falar pra gente ou não quer?
Sim, até falo.
Então fala pra gente terminar, porque esse é um mistério.
Não, foi um estudo de numerosofia que eu fiz com uma senhora e que, do jeito que eu escrevia, ela, quando ela falou, analisou, ela contou a história da minha vida ali, só batendo o olho. Aí ela falou, minha filha, junta o Ferraz, você não pode ter Ferraz como sobrenome nesse seu nome artístico. Tem no meu nome de batismo.
Sim.
Aí é outra história. E aí tem questões assim, karmáticas, tem a coisa
numerológicas, astrais e pronto.
Aí ela falou, só junta. Só Jô junta.
Ferraz.
Eu juntei e minha vida virou que foi uma maravilha.
Que
então,
bom.
É Jô Ferraz, pelo amor de Deus, ninguém escreve errado porque me dá azar.
Acabou o mistério. Como diria Antônio Celso, não tem mistério, Leão. Nicola, manda aí.
É isso aí, Jô. A gente se conhece faz tempo, né? Nossa! Mas vamos lá. Temos bastante coisa para mostrar para você. Eu tenho certeza que tem lá, porque eu já andei vendo há um tempo atrás. Então você vai se surpreender com tudo que vai aparecer aí. Vamos ver.
Maravilha.
Muito obrigada.
Obrigado, Nicola. Obrigado, Jô. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. E aos
Foi uma honra.
Aos ouvintes do podcast Voz Off, que ficaram com essa aula, com essa sabedoria, com essa história de vida, mais uma vez, nosso muito obrigado. Porque o nosso podcast tem sempre esse intuito de trazer as grandes vozes do rádio, da televisão, da publicidade, do teatro, do cinema, da dublagem. E é isso que a gente faz todos os meses aqui. Grande abraço e até o nosso próximo episódio.
E nesse episódio, como nós falamos de publicidade e dublagem, vamos relembrar algumas vozes que fizeram muito sucesso na dublagem. Primeiro, o Garcia Neto, grande dublador e diretor, que foi uma lembrança do Viviane.
Está pronto, Zeca. Legal, Zoca. Andando, Zeca. Espere um pouco. Eu resolvo isso sozinho. Uma bonequinha, bilu, bilu, bilu. Ora, seu eu te pego. Mestra, Zé Corubu vai ver o seu fim ao meio-dia.
Agora, um saudoso ator que dublou, entre outros, alguns personagens do desenho animado que marcaram gerações. Older Casarré. Vamos ouvir o seu sensacional Dom Pichote e a Hiena Lipe.
Oh, querida, oh, querida, oh, querida Clementina.
O que está aqui escrito? Vamos ver. Esconderijo dos Dalton, mais pra lá. Agora eu vou ver as ordens. Ordem de prisão para diminuto Dalton, o último dos Dalton. morto ou vivo. De preferência, morto. O último dos Dalton, hein? Mas que família de boa gente. Sujo Dalton, perigoso Dalton, detestável Dalton, desesperado Dalton, desprezível Dalton, covarde Dalton e diminuto Dalton. É, esse é o meu homem. Sorte que me sobrou menorzinho. Não passe. Perigo. Poderá morrer. Refúgio do assassino já está chegando. Opa, acho que cheguei.
Oh, azar, oh, vida. Nunca mais veremos terra, Lipe. Oh, ela deve estar cheia de canibais. Oh, vida, oh, azar. Estamos mesmo perdidos, perdidos. Algo horrível, eu tenho certeza. Oh, vida azarada.
E já que nós trouxemos dois personagens marcantes do desenho animado, vamos mostrar um sensacional personagem, o Top Cat Manda-Chuva, que muita gente não sabe que foi dublado nos anos 1960 pelo grande Lima Duarte.
Vamos chegar, pessoal, aproximem-se. Custa pouco e vale a pena. Por pouco dinheiro vocês verão aqui mesmo o perigoso, inacreditável número de trapézio jamais tentado. Chamo a atenção de todos para o astro desse número mortal. Esse bravo artista voará sobre a rua, pegará seu partner e voará de volta, sem usar rede. Pronto, maestro. Pode começar, por favor. Ei, o guarda-pelo. Com licença, pessoal. Eu tenho que dar água aos elefantes. Que pena, pessoal. O negócio ia tão bem. Dinheiro aparecendo em penca. E o guarda tinha que bancar o amigo da onça. Isso é que gratidão. Nunca mais eu mando cartão de Natal pra você. Eu, como um bom cidadão, interesso-me pelos fatos internacionais. E eu gostaria de saber sobre a visita do Marajá à nossa cidade. Afinal, não é sempre que temos a oportunidade de sentir a realeza.
Agora vamos trazer cinco vozes que dublaram, mas também fizeram publicidade. Vamos começar com o saudoso Borges de Barros.
Oh, vejamos. O primeiro tiro foi na rocha. O segundo se perdeu. O terceiro foi sobre a grama. O quarto ricocheteou. Acertei dois. Foram seis. O resultado está ficando mais difícil.
Gina, aquela gista é incrível. Parece que ela já teve sucesso no sequestro do petroleiro da fundação. Embora eles tenham sido exilados naquela ilha, eles fizeram um trabalho muito bom. Tudo o que eles fizeram foi se livrar dos navios e redes que estavam interferindo no treinamento marítimo deles e dos navios cargueiros que estavam poluindo os mares com lixo e petróleo. Para aquele antigo mestre, eles podem ter sido criminosos, mas para o mestre Arnes, eles são exatamente o que nós precisamos. Pode deixar tudo comigo, Gina.
Continuando com atores que dublaram e fizeram publicidade, o saudoso Osmiro Campos, aqui dublando o professor Girafales do seriado Chaves.
Bem, está terminado o tempo do exame. Vocês já tiveram uma hora para responder. Tá certo? Chaves, comece a recolher as provas. Já sei, vamos. Espero que este ano tenhamos um resultado melhor do que o ano anterior, porque senão vou ser obrigado a proceder. Reprovado. 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 Que vergonha, hein? Mas que vergonha! Todos reprovados, todos reprovados! Então eu sou o culpado. E eu sou o culpado, tudo porque cometi o grande erro de pôr a palavra reprovado no lugar de aprovado, hein? Quer dizer que você tenha consciência tranquila.
Agora, o Chaves e a Bruxa do 71. Os saudosos Marcelo Gastaldi e Helena Samara.
Olha, Chaves, diga ao seu Madruga que eu preparei com minhas próprias mãos.
Sim, mas o seu Madruga não está em casa.
Ai, pois melhor ainda. Vai, anda. Chaves, você entra pela janela e o deixa sobre a mesa com o recado que eu vou escrever.
Ah, bom, se é assim, sim. Eu pulo pela janela?
Sim.
É, mas com bolo e tudo?
Claro, ora.
Segura aqui um pouquinho.
Bem, vamos ver. Ai, não aguento mais.
Pronto.
Olha, toma. Deixe esse recado perto do bolo, hein? Mas não se atreva a ler.
Por quê?
Porque é uma falta de educação ler o que os outros escrevem.
Então quer dizer que eu também não posso ler os jornais?
Eu estou me referindo ao que os outros escrevem em caráter privado.
Ah, bom, se é assim, sim.
E finalizando as lembranças de dublagem, a mesma Helena Samara, novinha, fazendo a Vilma dos Flintstones, contracenando com aquele que foi considerado internacionalmente o melhor dublador do Fred Flintstones, Martus Matias.
Oh, Vilma!
Agora eu vou tirar-lhe o sabão, Dino, e tudo será terminado. Isso, Dino.
Vilma!
Já ouvi, Fred, irei imediatamente. Não vai embora, Dino. No minuto em que põe as mãos na água, aquele homem deseja alguma coisa.
Muito bem, Vilma. Onde é que está?
Onde está o quê, Fred?
Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
Você procurou no armário, Fred?
Oh, puxa! Procurou no armário, Fred? Certamente que procurei no armário. Por quem você me toma? Por um sujeito inútil? Como elas conseguem isso? E todas as vezes?
Agora fique quieto, Dino. Você precisa ficar seco. Não quero que você apanhe um resfriado.
Já estou pronto para ir, Vilma.
Sim, Fred, até mais tarde.
Voltarei a casa assim que terminar a reunião, Vilma.
Dino, não!
Pare, Dino! Cada vez que põe esse chapéu, esse maldito animal cisma comigo. Já sabe que deve amarrá-lo nas noites de reuniões.
Esqueci, Fred. Sinto muito.
Sim, sim. Agora preciso ir ver Barney. Até logo, Vilma.
Até logo, Fred.
E para fechar esse Voz Off, um portfólio caprichado da nossa entrevistada, Jo Ferraz.
Logos. A capacidade de pensar. Lógica. Pensar corretamente. Logística. Utilizar a lógica na solução de problemas. A Companhia Suzano agradece por você ter ligado. Revista A e D. Decoração com charme. Quem lê se apaixona. Mille Flair de Impulse. Se um homem que você nunca viu antes de repente lhe oferecer flores, prepare-se para voar mais alto. Isso pode parecer distante, a não ser que uma pequena ideia nos permita chegar lá mais rápido. Peugeot. Viver o prazer. Com dedicação e carinho, a Sadia sempre ouviu com muita atenção sua consumidora. Agir espontaneamente por vontade própria. É esta a definição de voluntário. Mas para um grupo de pessoas que se dedica a olhar para o outro como ser igual, a palavra tem um significado muito maior. Ela quer dizer amor ao próximo. E é com essa motivação embalada em profissionalismo e comprometimento que o Departamento de Voluntários do Hospital Israelita Albert Einstein vem atuando há mais de 40 anos. Em verdade, não há chegada. Uma vez embarcada no dorso do mar extensíssimo, uma odisseia nunca termina. Não se volta para casa. A morada é um caminho, não um lugar. Novos Ulisses retornarão a Ítacas, sempre renovadas. E voltarão a embarcar. O fim de uma odisseia é também seu começo. O aroma de árvores, sensual e picante, transforma a madeira em algo feminino. Essências. especiarias e flores, criando um intrigante mosaico de fragrâncias. Feminité de Bois.
Ei, você não é a Vera Falcão?
Não, não, não sou eu, não.
Ah, mas essas roupas elegantérrimas é você, sim.
Não, é que o Manequim de Abril traz a moda de Vera Falcão. Você também vai parecer uma estrela de novela.
É mesmo? Ai, mesmo assim, você me dá um autógrafo.
Para decorar com bom gosto e muito charme, conte com a sua revista A&D. A&D é o verdadeiro guia de ideias com as principais tendências de decoração, arquitetura e artes no Brasil e no mundo. Na edição desse mês, a estética racional. Soluções criativas que valorizam espaços e dão novas cores à sua vida. Revista A&D. Decoração com charme. Quem lê se apaixona. Uma publicação da editora Azul, nas bancas.
Porque quando eu amanheço com os meus 5 minutos, a família que se cuide. Não existe anúncio de mãe brigando que me segure.
Pensando em você, a prefeitura acaba de criar a Rua da Economia. Em diversas ruas da cidade, você vai poder comprar alimentos básicos. Arroz, feijão, óleo, macarrão e tudo a preços reduzidos. Você vai economizar no bolso sem ter que economizar na mesa. Para saber onde tem a Rua da Economia, ligue 229-3004. Rua da Economia, alimentos básicos a preços reduzidos.
Eu sou uma empresária de palavra. Nunca neguei que a nossa fábrica poluiu o rio da cidade. Mas isso é um detalhe. Era um riozinho muito mexeruca. E eu sempre dizia, esse é o preço do progresso. Acontece que de tanto eu falar em preço, a nova lei de crimes ambientais resolveu fazer as contas. Agora, a empresa que poluir toma uma multa de até 50 milhões de reais. Eu e a minha boca grande.
A cor do botijão tem que ser azul.
Segurança tem cor. Botijão azul da Ultragás. Não arrisque a vida de sua família colocando botijão de imitadores em casa.
São Paulo, 1976. É inaugurado o Shopping Center Ibirapuera. Ganha a preferência definitiva do público brasileiro o revolucionário conceito de consumo surgido nos Estados Unidos logo após a guerra. É simples entender porque grandes redes nacionais e internacionais preferem instalar-se aqui. O Ibirapuera é muito mais shopping.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.